enquanto esperamos pelo fim do estado de emergência, a circulatura do quadrado volta a ser feita com Jorge Coelho e Pacheco Pereira via Skype e Lobo Xavier no estúdio do Porto. Aqui na TV24 e na TSF, vamos falar da possibilidade ou vantagem do uso de informações dos nossos telemóveis para o combate à pandemia e também das comemorações do 25 de Abril no Parlamento. E é mesmo por este tema que começo, perguntando a Pacheco Pereira se é boa a solução encontrada para festejar solenemente o Dia da Liberdade na Assembleia da República.
Bom, boa noite a todos. Eu, aliás, até fiz uma cábula para ser... Para evitar de forma ruim essas coisas, poder dizer as coisas de uma forma clara para a discussão. Primeiro, é absolutamente normal que haja uma sessão do 25 de Abril na Assembleia. Absolutamente normal e mais, e necessária para mostrar, no meio desta anormalidade, que os princípios e os valores da democracia são comemorados onde eles devem ser comemorados, neste caso no Parlamento. Há um mas. Devia ter havido mais prudência na organização. Então, era importante que não estivesse tanta gente, mas com o tempo, quer a Assembleia da República, quer o Presidente da República, tem vindo a limitar o número de pessoas. E, portanto, a sessão do 25 de Abril vai ter pouco mais gente do que uma sessão parlamentar normal, como a de hoje, num espaço bastante maior. Portanto, sim. Segundo aspecto, que eu penso que é relevante. Há duas comparações de pura má-fé em relação, e que tem muito a ver com a circulação dos arguidos populistas que estiveram à solta à volta desta questão. E essas comparações de má-fé são duas. Uma é com a Páscoa. O problema da Páscoa nunca foram as celebrações religiosas. O próprio Papa deu exemplo fazendo celebrações religiosas com um pequeno número de pessoas e missas sem assistência. A Igreja nunca colocou esse problema, é um argumento de má-fé. O segundo argumento de má-fé tem a ver com os funerais, dizendo, não se pode ir aos funerais dos próximos e ao mesmo tempo os seus deputados vão se encontrar, como aliás têm encontrado normalmente todas as semanas. O argumento é de má-fé, que há um elemento de perigosidade maior nos funerais, que é a circunstância da pessoa que morreu, faleceu, ter o vírus. Isso é necessário e haja muita prudência na manipulação e proximidade a ratar. E por último, porque é que esta questão se tornou polémica? Por duas razões. A primeira eu vou chamar a razão do petróleo, a razão que estende as chamas de calor. E essa razão é uma das coisas mais perigosas em momentos como este, que é um princípio de igualdade. A maneira como a coisa foi apresentada, aliás, muitas vezes de forma falsa, repito, de forma falsa, era de que havia uma enorme desigualdade entre outros tipos de atividades, a Páscoa, os funerais, qualquer outra forma de encontro de ajuntamento, e o que acontecia na Assembleia. E é evidente que as pessoas são muito sensíveis a desigualdades aparentes, neste caso, em grande parte aparente, desigualdades neste período de crise. O segundo elemento é que a gente não pode esquecer. Há um elemento de raiva. Eu não estou a dizer que toda a gente criticou as comemorações, participe desse elemento de raiva. Agora, é mais que evidente que isto é porque se sentem comemorações do 25 de Abril. Se fosse o 10 de Junho ou o 1 de Dezembro, não havia muitas destas polémicas. A verdade é que a maneira, a raiva que a gente notava em alguma argumentação e muitas coisas que foram ditas nas redes sociais, que são, enfim, os dois por baixo de novo, têm muito a ver com a ação e a negação do 25 de Abril. É evidente que isso não se aplica a todos, mas aplica-se a um número significativo de pessoas que, e a alguns partidos políticos que efetivamente fizeram este barulho todo por ser o 25 de Abril, nunca fariam se fosse o 10 de Junho, se fosse o 1 de Dezembro. É assim.
António Lobo Xavier, a Páscoa e os funerais são invocáveis a propósito da discussão sobre se é boa ideia comemorar solenemente o 25 de Abril na Assembleia da República?
Não, se a comparação for rigorosamente essa, não é boa ideia. Isto é, A questão não é saber se se deve comemorar o 25 de Abril ou não. A questão é saber se se deve comemorar o 25 de Abril nas circunstâncias em que a cerimónia foi anunciada. O Pacheco Pereira não me levará a mal se eu disser que ele transformou esta polémica que era, ameaçava ser uma refeição suculenta, que toda a gente está a querer desfrutar, transformou-a num prato vegan, mas porque ele refere-se ao estado em que as coisas estão. De facto, neste momento, todos os dias saltam fora convidados do Parlamento. Saltam contínuos, saltam funcionários, saltam militares, saltam GNRs, andam uma azáfama tremenda nos últimos dias de várias com origem nos órgãos de soberania mais relevantes para tirar da cerimónia, que estava para ser de facto uma coisa exagerada e completamente desadequada ao momento, para a tornar numa refeição palatável. E, portanto, nos termos em que a dita refeição está colocada agora, onde parece que vão estar poucos deputados, em que os convidados não vão, ou deixaram de ser convidados, ou foram até aconselhados a não ir, talvez o resultado final seja um resultado aceitável. Eu até tenho receio que esteja lá pouca gente a mais no fim. Mas não podemos ignorar que o problema começou de uma forma imprudente. Começou de uma forma imprudente, pensando-se em fazer uma cerimónia com muitas pessoas, com muito mais pessoas do que as sessões normais da Assembleia da República em período de pandemia. E a mim, eu confesso, eu não preciso fazer declarações sobre o 25 de Abril, não porque seja um antifascista conhecido, porque não dou um tostão para essa polémica de se eu tenho alguma credibilidade nessa matéria ou não tenho. A mim tanto me faz que seja o 25 de Abril como 1 de Junho, ou como o 10 de Junho ou como o 1 de Dezembro. O problema era um problema de imagem e de autoridade moral. Se em qualquer dessas celebrações furar as regras que estão estabelecidas e as distâncias e o decoro, numa situação em que a população inteira de Portugal sofre com o confinamento, onde alguns dos aspectos mais elementares da vida das pessoas estão suprimidos, é evidente que uma grande celebração fora dessas regras, seja a propósito de que assunto for, era uma medida desadequada e criticável. E, portanto, o 25 de Abril, celebrar o 25 de Abril é uma coisa normal que o Parlamento deve fazer. O Parlamento está aberto, a Assembleia da República está com todos os seus poderes, é normal que queira celebrar o 25 de Abril. Não é normal que queira celebrá-lo furando as regras de contenção, não só em nome da saúde pública, mas em nome da autoridade moral. E nessa medida, sim, eu admito comparações com a Páscoa, não porque o 25 de Abril seja uma liturgia ou seja uma questão de culto, às vezes parece, mas não é, mas porque, de facto, quando as pessoas estão privadas de coisas sagradas, de hábitos, de rituais, ou de manifestações de fé, não deixando a palavra do ritual, para muita gente são manifestações espontâneas e genuínas de fé, é evidente que choca essas pessoas que estão limitadas nos seus direitos mais básicos e nas suas crenças mais sagradas, fazer uma festa sem respeito pela contenção relacionada com a pandemia. Se de facto agora a celebração do 25 de Abril for contida e não tiver gente a mais, então esta polémica não foi uma coisa de fascistas, nem de perigosos reacionários ou de restauradores do antigo regime. Esta polémica teve uma utilidade, que foi pôr um pouco de bom senso e remediar um assunto que obviamente não dignificava o Estado, nem os deputados, nem a Assembleia, não dava bom exemplo e não mostrava respeito. É só isto. O problema político de quem é a favor ou contra o 25 de Abril, com franqueza, é secundário. Eu admito que muitas pessoas, políticos e até deputados, estão a usar o jogo de criticar o 25 de Abril para piscar o olho às simpatias mais conservadora ou reacionárias. Mas deixá-los lá, o ponto não é esse. O ponto não é esse, celebrar o 25 de Abril, sim, dentro das regras em que o Estado dá o exemplo e o Parlamento dá o exemplo de respeito pelas regras e de respeito pelos outros.
Jorge Coelho, tudo foi desde o início absolutamente normal, para utilizar a expressão do Pacheco Pereira?
Olha, vamos lá ver. Há uma questão que nós estamos já hoje até aqui neste debate a chegar à conclusão. Os meus colegas que falaram antes de mim, a situação hoje está normalizada e tudo está correto da forma como vai ser realizado. Mas vamos lá ver. Nós estamos a viver numa situação muito complicada no nosso país. Viver em estado de emergência, uma pandemia a colocar a vida das pessoas numa situação muito complexa, e tudo aquilo que é feito do ponto de vista institucional deve ser feito de forma pensada. E eu penso que nesta matéria, o facto de, no estado de emergência, uma das questões centrais que tem sido feita, que estão pelo Presidente da Assembleia da República e pelo Presidente da República, que tanto quanto se sabe, foi em conjunto que organizaram aquilo que vão ser as comemorações do 25 de Abril. Fizeram e estão a fazer para que a Assembleia da República, como um órgão absolutamente fundamental, que dê corpo àquela frase de que a democracia não está suspensa, que está a funcionar, não é com normalidade, mas com regularidade. Ninguém entenderia porque é que no dia 25 de Abril, ao contrário de todas as semanas em que funciona a Assembleia da República, ia fechar a Assembleia da República no dia 25 de Abril. Isso é que é uma coisa absolutamente anormal no funcionamento da nossa vida democrática, e aí sim, a democracia pelo menos estava suspensa nesse dia, se não houvesse uma sessão da Assembleia da República, neste caso, para comemorar o 25 de Abril. E aqui organizou-se, como é bom, como se sabe em Portugal, isso acontece com frequência, uma grande confusão de pessoas a invocar as mais diversas coisas, muitas delas completos disparates, e questões que nunca estiveram em causa, pelo que se vê agora, para fazer disto algo que parecia quase que ia ser a maior manifestação de sempre que tinha havido nas escadas da Assembleia, com as manifestações a todos os níveis que iria haver. Depois juntaram isto ao 1º de Maio, também ia haver as manifestações todas do 1º de Maio, que isto era tudo uma coisa inacreditável. Bem, tudo isso foi dito, e eu acho que não foi positivo, ao contrário do que foi dito. Acho que com estas questões, o 25 de Abril, o 1º de Maio, o 10 de Junho, são questões demasiadamente importantes na vida dos portugueses para que falsas polémicas possam ser feitas à volta dela. E o bom senso, pelo que eu estou a ver, prevaleceu por completo à volta disto. No 25 de Abril vai haver uma sessão no Parlamento que tem a contenção que a Direção-Geral de Saúde diz que deve ter, tem os convidados que têm que ter, uns que querem ir, outros que podem ir, outros que não podem ir. Olha, tem, e acho que isso tem um significado muito importante. O Sr. Cardeal Patriarca irá estar presente nesta cerimónia, e isso é muito relevante também para ajudar a dar conta daquilo que é a unidade que o país tem que ter nestas matérias institucionais. E no 1º de Maio, a CGTP e o UGT, com um enorme bom senso, já declararam que não vão fazer manifestação nenhuma. Portanto, é por isso que isto, na verdade, hoje já ninguém discutiu isso, estamos nós aqui a analisar bem, mas porque, na verdade, o problema está ultrapassado. Nem vai haver no Parlamento, na Assembleia da República, pessoas a mais vão fora das regras que a Direção-Geral de Saúde definiu, não vai haver manifestações no 1º de Maio, o povo é sereno, o país está sereno, mas não deixa de comemorar aquilo que são datas fundamentais da nossa vida democrática. E eu quero aqui, com toda a sinceridade, sei que não é popular aquilo que eu vou dizer, mas dar aqui um abraço de solidariedade a uma pessoa que eu conheço há dezenas de anos, é um dos meus maiores amigos da vida pessoal e da vida política, um democrata, uma pessoa de uma seriedade, de princípios e de valores, que se chama Eduardo Ferro Rodrigues, que é Presidente da Assembleia da República, e que lhe quero mandar um grande abraço de solidariedade por todos os ataques injustos de que tem sido alvo e que, como eu o conheço bem, sei que nunca lhe passou por a cabeça andar a fazer nada daquilo que muitas pessoas inventaram ou presumiram que podia ser feito.
Neste clima, alguém precisa de uma segunda intervenção?
Eu. É para pôr um pouco de pimenta na comida vegan. Porque... oh, Carlos,
Eu também quero.
Primeiro, a questão da Páscoa nunca foram as celebrações religiosas, mas sim a circunstância de um número significativo de pessoas se deslocar para se encontrar com os seus familiares, muitas vezes na província. E isso era um enorme risco numa situação de pandemia. E, portanto, nunca houve nenhum problema com as celebrações religiosas ou tinha um problema com a Páscoa no sentido tradicional de uma festa com a família. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, nós não podemos estar a dar o amém àquilo que é a desinformação que houve à volta desta questão. Desde o primeiro minuto que não esteve prevista nenhuma sessão na Assembleia da República, nem perto nem de longe, semelhante às anteriores. Pelo contrário, desde o primeiro minuto se disse que se iam seguir as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Portanto, embora se tenha caminhado num sentido de uma cerimónia mais minimalista, eu estou profundamente convicto que as críticas não se viam necessariamente à dimensão da cerimónia. Porque desde o início, e é isso que as pessoas evidentemente não lhes convinha, não repetiam, desde o início que a cerimónia era para ser pequena, a cerimónia era para ter um pequeno número de convidados distribuídos por uma área muito superior àquela onde hoje se realizam as sessões da Assembleia da República, incluindo as galerias, e conforme as recomendações da Direção-Geral de Saúde, desde o primeiro minuto. E é por isso que nós temos que ter alguma prudência nestas discussões, até para combater o populismo nestas matérias, que é não passar do argumento primeiro para o argumento segundo, passar do argumento que gerou a polémica para o argumento de recuo. O argumento de recuo é o número de pessoas na sala. O argumento inicial era a própria cerimónia do 25 de Abril. E, portanto, e mais, e toda a desinformação punha em causa a realização da cerimónia. E os argumentos mais catastrofistas foram os argumentos que abriram a polémica. Agora, chegou-se a uma posição em que a discussão se faz apenas em relação ao número de pessoas na sala, quando, na realidade, se fosse isso desde o início, não gerava toda esta discussão.
O António...
Era as famílias e, desde o início, foi dito que as recomendações eram da Direção-Geral de Saúde.
O António Lopes Xavier pediu segunda intervenção para...
Eu quero segunda intervenção para dizer o seguinte, é que, de facto... Nós vivemos num mundo de grande consenso em Portugal, ora aqui está, eu julgo que nós vivemos em mundos diferentes, não é? Porque, vou começar, eu acho que é melhor tirarmos daqui o 25 de Abril, tirarmos daqui pelo menos da circulatura, não digo que isso esteja ausente dos debates fora daqui, daqui tiremos o 25 de Abril e tiremos também a aceitação de boa-fé de Ferro Rodrigues, e eu acredito e estou completamente convencido que Ferro Rodrigues, que também conheço há muito tempo, tinha uma boa intenção, mas correu mal. E para nós combatermos o populismo, o pior que se pode fazer é tapar os olhos às pessoas e disfarçar aquilo que foi mal feito. Não custa nada. Não custa nada reconhecer. Eu tenho uma ideia completamente, as minhas informações são completamente diferentes das do Pacheco Pereira, não vale a pena insistirmos muito nisto, a história se fará depois, mais à frente, pode ser que o Pacheco Pereira tenha razão e não eu. A preparação das cerimónias começou com um cânone normal, cheio de gente, de militares, de guardas de honra, de presença de funcionários do Parlamento, de convidado generalizado. E depois, durante esta última semana, as pessoas foram desconvidadas. Ó, Pacheco Pereira, eu vou-lhe só dizer uma coisa. Tanto eu como você, julgo que acreditamos um no outro. E você admita que mais tarde, no futuro, vamos poder contar a história exatamente como ela se passou. E a quantidade de pessoas que saltaram borda fora da cerimónia durante esta semana é muito grande e você vai reconhecer isso mais tarde, quando tiver as provas em papel, como o Pacheco Pereira gosta. A última nota, António, é que também, para o Jorge Coelho,
É muito simples.
Desde o primeiro minuto foi sempre dito que se ia organizar a sessão em função das recomendações da Direção-Geral de Saúde.
Desculpe, mas não foi, foi já em reação, Pacheco Pereira. Mas nós veremos isso. Não gastemos mais cera com este assunto. Só queria dizer ao Jorge Coelho...
Oh, António, só posso dizer só mais uma coisa? Eu não imagino o Sr. Presidente da República, que é hipocondríaco, como todos nós sabemos, a andar ali no meio de militares e civis, como normalmente. E como ele faz parte da organização da cerimónia, duvido muito.
Não, o Presidente da República, que eu saiba, não faz parte da organização de cerimónia do 25 de Abril. O Presidente da República, que eu saiba, mas nem foi ele que me disse, e é só a minha intuição, ajudou a compor a cerimónia de 25 de Abril. Mas não me interessa introduzir intriga nesse aspecto, mas sei que não é ele que organiza. Aquela frase que o Pacheco Pereira costuma utilizar, vou aqui utilizá-la. Eu detesto que me tomem por parvo. E agora é para o Jorge Coelho.
Exatamente.
Então o 1º de Maio, as manifestações do 1º de Maio, também é uma invenção da reação. A CGTP fez afirmações que faria as manifestações e que ninguém acalaria, usando a terminologia conhecida do Manel Alegre. E de que ninguém acalaria no princípio. E ainda mais, e houve pressões para incluir essas manifestações com caráter excepcional nos diplomas relacionados com o estado de emergência.
Agora,
um dia mais tarde
Jorge
se fará
Coelho,
a história e nós escusamos de perder mais tempo com outros.
Não, porque invocou o nome do Jorge Coelho. Jorge Coelho, é a sua vez.
Não invoquei o nome.
Eu não me importo. Vamos lá ver. Eu não vou dar muito mais para este peditório, porque isso é estar aqui a engrossar algo que, como se vai ver na prática, as comemorações do 25 de Abril vão ser feitas de forma correta, com as pessoas envolvidas naquilo que são as normas em vigor em Portugal da Direção-Geral de Saúde. Eu não tenho informações nenhumas de nada, nem o Sr. Presidente da República me diz o que quer que seja, mas tenho a certeza absoluta que tudo isto foi feito sempre em conjunto com o Sr. Presidente da Assembleia da República e com o Sr. Presidente da República. Por acaso também conheço os dois há muito tempo e sei como estas coisas funcionam, o que só com certeza contribuiu para que tudo isto vá correr bem no dia 25 de Abril. Como é evidente, eu compreendo que no decreto do estado de emergência lá venha definido, é verdade, a questão da mobilidade, das regras da mobilidade que permitem as movimentações por volta do 1º de Maio, mas eu olho no último programa, ou no penúltimo, já não sei, até foi aqui o Pacheco Pereira que referiu, uma coisa que para mim é uma evidência. Se há duas grandes organizações que em Portugal têm sempre um sentido de responsabilidade, de questões que têm a ver com o funcionamento da sociedade e que não põe em causa nem assume risco nenhum, é a Igreja e o Partido Comunista Português. Isso aí não tínhamos dúvida nenhuma. Eu sempre tive a certeza que a CGTP, neste caso a UGT, as duas centrais sindicais, algum dia ainda me passou para a cabeça, na situação em que estamos a viver, no mundo em que estamos a viver, a CGTP, e agora, só por uma questão de afirmação política, que não precisa disso para nada, fazer agora uma manifestação que pusesse milhares de pessoas a correr riscos. Mas isso é não compreender e não perceber o que é o PCP, o que é a CGTP, seriam os últimos a fazer isso. Também como a Igreja tem tido um comportamento irrepreensível nesta matéria, que eu acho que é de realçar. Portanto, com toda a sinceridade, eu não, dou mais para este auditório, isto vai tudo correr com normalidade e termino com uma coisa que essa sim me dá uma grande alegria, que é dizer 25 de Abril, sempre, porque eu não me esqueço, nós podemos estar aqui, nem eu nem nenhum de vocês se esquece, podemos estar aqui a discutir estes pontos que aqui estamos a discutir, com perspectivas diferentes, se nos apetecer, criticando quem quer que seja, porque houve o 25 de Abril de 1974 em Portugal, e eu queria aqui deixar uma saudação a todos aqueles que lutaram por ele e a todos aqueles que não deixam de, todos os anos, querer fazer ouvir a voz dos valores e dos princípios que estiveram neles e que fazem com que nós vivamos uma sociedade com liberdade, que é um bem extraordinário que cada um de nós pode ter, pensar de forma diferente e nada lhe acontecer para uma geração como a minha, que quando era jovem, quem ousava fazer isso e ia preso, tem um valor incalculável.
E assim chegou o momento do segundo tema, a opinião dos especialistas que defendem que pode ser muito útil para o combate ao vírus a informação dos nossos telemóveis sobre os passos que demos e as pessoas que contactamos. Pergunta Pacheco Pereira se há algum cenário que o leva a admitir, por exemplo, a utilização de informações do seu telemóvel para o combate à pandemia.
Não, nunca, jamais, em tempo algum. Por uma razão muito simples, que é, há uma frase de um político americano que dizia, de um político, aliás, muitos fundadores dos Estados Unidos, que dizia: quando alguém pretende colocar a segurança acima da liberdade, não merece nenhuma nem outra. O problema aqui é que há uma esfera de privacidade e uma esfera de direitos, não é meramente um problema de privacidade, é uma esfera de direitos que o Estado não pode atingir através de mecanismos eletrónicos. Infelizmente, essa é uma tendência muito negativa, mas nós não somos a China, felizmente. Ainda não estamos como a China, que controla as caras das pessoas e lhes atribui pontos em função do bom comportamento ou não. Nós estamos, e eu desejo que continuemos a estar, muito longe desse processo. Os argumentos de eficácia que sistematicamente são utilizados, neste caso, em função da pandemia, são inaceitáveis. Os argumentos de eficácia, por exemplo, levavam a propor que fosse possível, quando alguém atravessa uma via verde, se controlasse a velocidade entre o ponto de entrada e o ponto de saída, dando ao Estado o direito de saber qual era o trajeto das pessoas. O princípio de que as pessoas possam ter um chip ou possam ter um cartão de cidadão com informações para além daquelas mínimas que lá estão, e mesmo essas já têm um elemento de controvérsia. Há muitos países que vivem bem sem bilhetes de identidade nem com cartões daquele tipo. Nós temos que travar um combate sistemático contra o argumento da eficácia, senão em bom rigor daqui a pouco aceitamos que nos ponham um chip como aos cães, não é? Porque de facto a melhor maneira de controlar o comportamento, o mau comportamento, se alguém mata alguém, se alguém bate na mulher, se alguém... Os argumentos de eficácia são sempre, é de facto ter um chip, e de preferência com a possibilidade de gravar. Essas coisas são absolutamente inaceitáveis. Agora, há outro elemento, esse sim, que, por exemplo, este exemplo que eu dei, remetem. Evidentemente, ter a polícia e as autoridades de segurança, de preferência sob alguma forma de controle judicial, a garantir que quem tem a obrigação de quarentena, porque é positivo no vírus, não sai de casa. E se sai de casa sofre as consequências. Mas isso tem que ser obtido através de meios que não ponham em causa, no fundo, liberdades fundamentais de cada um de nós. Portanto, eu sou completamente contra. Se quer ser eficaz no controle das pessoas que estão identificadas como positivas, não devem ser identificadas publicamente, que é outro aspecto, e é a polícia e as autoridades de saúde que devem proceder a esse controle. Se há poucos, arranje-se mais. Agora, controlar os telemóveis. Agora, eu digo isto, mas não tenho nenhuma ilusão. Não tenho nenhuma ilusão que se aparecesse uma nova polícia política, ela não precisava de nenhuma lei diferente. Ela controlava as despesas individuais através do multibanco, ela controlava através das faturas e das finanças praticamente todos os comportamentos, ela controlava o número de pessoas numa casa e as suas variações através dos novos contadores de eletricidade, ela controlava através das câmaras que são colocadas em locais públicos que de muito duvidosa legalidade em alguns casos. Portanto, tudo é possível controlar, não tenho dúvida de que o Estado ou uma instituição que abuse da lei pode controlar tudo.
Mas não sabia.
Controlar de forma abusiva e outra coisa é eu admitir essa intromissão na vida pessoal em nome da segurança.
Lobo Xavier, tão restritivo como o Pacheco Pereira, a hipótese que levantei?
Eu acho que o Pacheco Pereira colocou princípios que em termos abstratos eu não posso senão apoiar e portanto acho que a discussão precisa que deixamos um bocadinho em detalhe. São absolutamente inaceitáveis, do meu ponto de vista, relações de controlo estabelecidas entre o Estado ou qualquer poder do Estado e as pessoas individualmente consideradas contra a vontade delas. E, portanto, esse princípio é um princípio, nesse aspecto eu estou com o Pacheco Pereira. Não é possível utilizar os dados dos telemóveis, designadamente, para que o Estado mantenha uma relação de controle contra a vontade de uma pessoa e a controle de uma forma individualizada. E, portanto, mas isso, nós temos um regulamento de proteção de dados europeu e depois temos legislação nacional. Esse regulamento, essa legislação admite uma coisa diferente, também alinha neste princípio do Pacheco Pereira, admite é uma coisa diferente. É que com o consentimento do próprio os dados possam ser utilizados, isso já faz sentido. Eu gostava de dar três exemplos. Em Taiwan usava-se uma aplicação para controlar o número de a circulação e o número de vezes que uma pessoa saía de sua casa, contra a vontade do próprio ou independentemente da vontade do próprio. Não acho aceitável. Em Israel, as forças de segurança usam uma aplicação que permite, contra a vontade do interessado, seguir uma pessoa infectada e conhecer todos os seus movimentos. Não é aceitável. Em Singapura, usava-se um mecanismo diferente. As pessoas podiam livremente, quem quisesse, descarregar uma aplicação que permitia acumular dados sobre os seus contactos, dados sobre os seus contactos físicos, portanto de proximidade com o aparelho, para que se essa pessoa fosse infectada, pudesse desencadear o aviso a todos os contactos, feito por ela própria ou por uma autoridade de saúde, que poderia manter esses dados apenas transitoriamente e unicamente para esse fim. Esse tipo de utilização voluntária, eu desde já me ofereço voluntariamente para ter uma aplicação que, se eu estiver infectado com o vírus, gostaria de avisar todas as pessoas com que contactei na última semana, para lá de um certo número de minutos, com certeza que isso tem de ter filtros. E por outro lado, gostava de ver dar outro exemplo. Muitos dos controles da pandemia em países democráticos e que respeitam os dados e que não acederam a dados, mas muitos para controlar de forma anónima o movimento agregado das pessoas, sem suscetibilidade de identificar ninguém e de individualizar ninguém, esses dados foram muito úteis para que se percebesse como é que estavam a funcionar os mecanismos de limitação da vida social e de confinamento em Portugal. Esses dados foram muito úteis, não violaram a privacidade de ninguém, completamente anónimos, e permitiram às autoridades perceber os movimentos agregados e as tendências. Portanto, aqui é uma questão de grau, mas quanto aos princípios, suporto completamente o que disse o Pacheco Pereira.
E para o Jorge Coelho, há algum cenário que o pudesse levar a admitir a utilização de dados do seu telemóvel, eventualmente sob anonimato?
Não, vamos lá ver. A minha opinião é muito clara nesta matéria. Só aceito que como válido aquilo que hoje em dia já é feito em Portugal e em todos os países, que é uma pessoa com sua livre iniciativa poder descarregar numa aplicação os dados que entender e isso não ser motivado nem resultado de qualquer lei que exista no país, qualquer entendimento, por qualquer razão que seja. E vou pôr aqui esta questão, não até, digamos, que eu não admita e que não compreenda que haveria até coisas positivas que poderiam resultar desses trabalhos que se desenvolvessem à volta disto. Só que há aqui um problema, é que eu não acredito, digamos, que no país em que vivo e nas sociedades que conheço, mas estou a falar de Portugal, nada me dá nenhuma garantia, face ao que eu vejo todos os dias acontecer neste mundo das telecomunicações e não só, que tudo aquilo que está, que era canalizado para uma coisa tudo muito correta e muito bem focada, é utilizada para tudo quanto há. É vendida com, do ponto de vista, digamos, com, para fins que não têm nada a ver com aqueles que lhe foram definidos. Portanto, eu não tenho confiança, nem nas instituições do Estado, nem nas instituições privadas, para que giram este tipo de situações, no sentido de não poder haver abusos, nem poder haver utilizações de toda a natureza. Como eu não tenho confiança, sou contra qualquer tipo de situação desta natureza e, portanto, não tenho sobre essa matéria qualquer dúvida. Agora, uma pessoa individualmente queira utilizar uma plataforma, isso estou absolutamente de acordo. Aliás, não é nada de novo, porque isso já acontece hoje aqui em Portugal, com um grande, com muitas pessoas que fazem isso. Agora, eu também sei, por exemplo, um trabalho que vi fazer por uma empresa até portuguesa em Angola, sobre a geolocalização das pessoas doentes com malária, que teve um grande efeito do ponto de vista do planeamento do combate a essa mesma doença. Pois, mas eu sei que aí, se calhar, correu tudo bem, era em Angola. Um trabalho dessa natureza, aplicado aqui à pandemia, tenho as maiores dúvidas que isto não acabasse tudo com pessoas a queixar-se que utilizaram os dados para isto, para aquilo, depois há erros e depois há aquilo. Não tenho confiança em nada do funcionamento medido dessas áreas para que dessem garantias que tudo isso correria bem.
Com pouco mais de 2 minutos para intervenções finais de cada um, a pergunta que faria ao António Lobo Xavier tem precisamente que ver com esta expressão que o Jorge Coelho sublinhou. Não tenho confiança, mesmo com autorizações voluntárias, porque todos sabemos que há utilização abusiva dos dados que são vendidos e que têm, de facto, muito valor no mercado. Qual é a sua posição, António?
Há coisas que são factos. Há empresas que têm acesso a dados, nomeadamente dados de tráfego de internet e de preferências, e que venderam esses dados. Isso sabe-se que sim. O que é preciso é distinguir as coisas. Eu devo dizer que tenho a maior confiança na proteção dos dados das empresas de comunicações em Portugal. Vodafone, nós e Mel, tenho integral confiança no modo como utilizam os dados. Mas compreendo o que diz o Jorge Coelho, pois nós, no segredo de justiça, nós vemos todos os dias o que acontece, vemos os processos secretos e fechados e confinados nos jornais e nas televisões, pois como é que não havemos de desconfiar do modo como as pessoas com responsabilidades tratam dos assuntos? Mas eu, em matéria de telecomunicações, confio nas empresas de telecomunicações.
E, portanto, o António diria que este é um caso em que, pelo menos alguns especialistas, não devem ser atendidos.
Não, os termos gerais devem ser atendidos, o respeito pela privacidade, e as coisas podem funcionar mal, não por causa da plataforma ou das empresas que prestam os serviços de telecomunicações, mas por causa da utilização que possa ser feita por um organismo do Estado. Pois até nos tribunais isso acontece, porque é que num serviço de segurança ou num serviço de saúde isso não iria acontecer, perderem-se esses dados ou serem transmitidos a amigalhaços? É claro que o Jorge Coelho nessa parte tem razão.
Pacheco Pereira tem insistido várias vezes neste programa, não especificamente hoje, mas tem insistido na ideia de que nestas coisas não deve haver palpites, devemos seguir a opinião dos especialistas, nomeadamente no combate à pandemia. Sendo a sugestão, ou tendo nascido a sugestão da parte dos especialistas, isso não o fez,
não abalou a sua posição? Nesta matéria, os especialistas não são os especialistas no combate à pandemia. São as pessoas que são especialistas, chamemos assim, nos direitos humanos. E, acima de tudo, num princípio cívico fundamental da democracia. Esses é que são os especialistas que a gente deve ouvir. Porque eu assino por baixo também do argumento de Jorge Coelho, há também um problema de confiança. Não estou tão certo como isso, até em função de alguns acontecimentos do passado, sobre a segurança das nossas informações com as operadoras portuguesas. Não estou, sabemos o que é que acontece com os metadados, mas sabemos também o que é que acontece com a informação anónima. O que fez o Cambridge Analytics com a informação que veio do Facebook, Facebook utilizado por milhares e milhares e milhares de portuguesas, foi preparar um pacote de informação que foi utilizado nas eleições americanas pelo Trump para dirigir propaganda a determinados setores e foi utilizado no Brexit. Portanto, mesmo a informação, a Big Data anónima, é perigosa do ponto de vista da liberdade individual. Por isso, para mim, esta coisa é básica. Os argumentos de eficácia são argumentos importantes, mas não podem ser usados para libertar nem para terminar com direitos e liberdades individuais, e a confiança no Estado é uma coisa qualquer liberal genuíno, do ponto de vista do liberalismo, tal como ele, do liberalismo político, tal como ele existe, na coisa, desconfia do Estado e desconfia muito bem.
Ao Jorge Coelho, tenho dificuldade em colocar a questão da opinião dos especialistas no combate à pandemia, tendo em conta o que disse, por exemplo, sobre o combate à malária, com reconhecida eficácia, mas que não gostaria de ver aplicado em Portugal.
Não, eu não deixo de reconhecer que se eu tivesse a confiança no funcionamento das instituições, e há pouco quando eu quis falar, o António Lobo Xavier tem razão. Em quem ainda se pode confiar mais é nas empresas de telecomunicações do que em tudo o resto que circunda.
Porque elas vivem da sua reputação em matéria de privacidade.
Tem razão e eu corrijo essa minha referência. Agora, eu reconheço que se tudo isto, se eu tivesse confiança nas instituições que vão ficar a deter esses dados, e que eu tivesse a garantia absoluta que nunca haveria com eles qualquer violação dos direitos, liberdades e garantias das pessoas, da privacidade da vida de cada um, que é um bem que não tem preço, se eu tivesse essa confiança, eu acho que podiam ser muito úteis esse tipo de trabalho. Mas não tenho essa confiança. Tudo aquilo que se passa no meu país, no funcionamento do meu país, me diz que não se pode nem deve ter essa confiança. Porque senão estamos a fazer-nos totós. Porque o dia-a-dia prova-nos exatamente tudo isto é ao contrário do que aquilo que estamos aqui a referir para que isso fosse uma boa realidade.
Carlos, portanto, não só quero acrescentar uma frase.
As duas temos que viver na realidade.
Acrescento, Pacheco Pereira, estamos
frase,
a dois minutos
frase,
do fim.
Simples. O problema não é apenas a confiança individual no Estado, é que eu acho que o Estado não tem o direito de saber um certo número de coisas sobre as pessoas. Ponto. Não tem o direito de saber. Há matérias de intimidade e de privacidade que não devem, em nenhuma circunstância, ser sujeitas à intervenção do Estado, dentro da lei, a não ser que haja uma violação da lei controlada por um juiz e com um processo aceitável de controle.
E aqui termina a circulatura do quadrado. Dois, oito dias, esperamos retomar o debate na TV24 e na TSF com Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Boa semana e sempre com um ânimo muito forte.